Boa noite, igreja. Como vocês estão? Todo mundo bem? Quem tá gostando aí dessa série, Os Princípios Elementares? Tá muito bom. Tô gostando muito mesmo. A gente já tá no nosso quinto domingo dessa série. Depois de hoje, só vai faltar mais um pra gente fechar Os Princípios Elementares. Quem tá aprendendo bastante aí? Acho que o que eu acho mais incrível dessa série é que pra Bíblia tem coisas que são fundamentais que pra nós nem é tão fundamental assim, né? Então, dessa maneira, a gente seguindo o que a Bíblia está falando, a gente acaba estudando coisas que pelo nosso próprio interesse a gente jamais se aprofundaria. Vamos ler lá o que está escrito em Hebreus, no capítulo 6, o texto base da nossa série. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, e o de hoje, que é da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Vamos orar? Jesus, eu peço graça para essa noite. Te entrego, Deus, entregamos ao Senhor o controle desse culto, desse momento, dessa reunião. Vem e faça o que o Senhor bem entender, Pai. Eu peço a Tua graça, eu peço para que você abra o nosso entendimento nessa noite. Eu peço para que você abra os corações, os ouvidos. Nos ajuda, Senhor, a conhecer um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a Sua obra, um pouco mais sobre o Seu plano, Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amigos, a primeira vez que eu li esse texto aqui, Hebreus 6, que a gente está lendo todo domingo, né? Quando eu li ressurreição dos mortos, a primeira coisa que eu imaginei foi assim: como que pode isso? Ter um morto no chão, eu colocar a mão na cabeça dele, orar, ele ressuscitar, e isso ser uma das coisas fundamentais do Evangelho. Parece uma coisa muito grande. Você concorda comigo que é uma coisa que a gente não ouve todo dia? Ah, tal pessoa, o crente lá orou pelo morto, o morto ressuscitou. Alguém aqui já orou por um morto e ele ressuscitou? Alguém aqui já ouviu alguma história que alguém orou por um morto e ele ressuscitou? Eu já ouvi. Você concorda comigo que é necessário muita fé para acreditar que isso é possível? Vamos lá. É necessário muita fé para acreditar que isso é possível. Porém, esse tipo de ressurreição dos mortos que a gente está falando aqui, que já aconteceu, inclusive na Bíblia a gente tem relatos, a gente ora pela pessoa, ela ressuscita, porém, ela vai morrer de novo daqui a algum tempo. A ressurreição dos mortos que Hebreus 6 está dizendo aqui não é esse tipo de ressurreição. A ressurreição dos mortos que Hebreus está falando aqui é ressuscitar em um corpo em que você jamais morrerá novamente. E se para crer que, para orar por um morto ele vai ressuscitar, já tem que ter muita fé, e para crer nisso aqui? Que você vai ressuscitar agora para viver eternamente. Será que é necessário ter fé? Quem estava aqui no dia que o Hugo pregou sobre fé? Se prepara então que hoje vai precisar usar bastante a sua fé. Amém? Eu quero que você abra agora comigo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Meu amigo do projetor, vou precisar muito de você hoje. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Esse aqui vai ser o nosso texto base. Enquanto a gente estiver lendo esse texto, eu vou abrir alguns parênteses, tá bom? Só para não passar por cima de algumas coisas importantes. Porém, a gente vai focar bastante no nosso tema principal, que é a ressurreição dos mortos. Vamos lá? Versículo 13. Se você não tem Bíblia, tem aqui, tá? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. E o primeiro parêntese aqui. Aqui na versão NAA, ele vai usar os que dormem para os mortos, ok? Nós não cremos no sono da alma. Nós cremos que a partir do momento que a pessoa morre aqui, o seu corpo é sepultado, porém a sua alma imediatamente está diante de Deus ou então no inferno, ok? Nós não cremos no sono da alma. Ah, como você fundamenta isso? Jesus, quando ele está pregado na cruz, e o ladrão da cruz olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando você entrar no seu paraíso. O que Jesus fala para ele? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Paulo, lá quando ele está falando que ele está dividido, ele está falando, nossa, eu não sei se eu fico aqui com vocês para construir mais, para ensinar mais, ou se eu parto para estar com Cristo, o que é muito melhor. Então nós vemos bastante evidências de que, a partir do momento da morte, a pessoa está imediatamente com o Senhor ou não. Amém? Então vamos continuar na leitura do nosso texto. Que eu estava onde? Ah, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então esse texto, mais do que tudo, é sobre esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia, na companhia dele, os que dormem, ou seja, os mortos. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha lá, os mortos em Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Outro parêntese que eu quero abrir desse texto que a gente leu: arrebatamento. Existe uma grande divergência sobre o momento do arrebatamento e para onde a pessoa é arrebatada. Mas arrebatamento é bíblico, ok? A gente acabou de ler. O arrebatamento vai acontecer. A grande questão é para onde e quando. Nós cremos que o arrebatamento acontecerá simultaneamente com a volta de Jesus, na sétima trombeta. Amém? E para onde seremos arrebatados? Para o céu, para as nuvenzinhas? Não. O texto original aqui, a gente vai ver que ele fala nuvens e ares. Nós seremos arrebatados para as nuvens, para os ares. Quando a gente vai ver o original ali, a gente vai ver que a altura que ele está falando é nuvem, gente. Essa camada mais baixa das nuvens. Alguém aqui consegue enxergar nuvens? Então você vai ser arrebatado para esse lugar. Amém? Simultaneamente com a volta de Cristo, e nessa altura que você consegue enxergar. Para que você é arrebatado? Para depois voltar com o Senhor. Ele vai reinar eternamente sobre tudo e sobre todos. Ele nos convida a fazer parte disso, viver isso junto com Ele. Amém? É isso, não vamos nos ater muito a esse assunto. Vamos focar no que a gente tem para falar, porque tem bastante coisa. Outra coisa muito interessante desse texto que a gente acabou de ler: Paulo fala assim, consolem uns aos outros com isso. Vamos lá, vamos ser sinceros agora. Quem aqui, quando estava muito triste, quando estava com algum amigo muito abatido, chegou nele para consolar, ele falou assim: fica assim não, você vai ressuscitar, meu amigo? Ninguém. A gente não faz isso, mas deveríamos. Talvez a gente ainda não entendeu o tamanho que é esse afago da parte de Deus dizer, afirmar para nós que nós ressuscitaremos. Isso deveria acalmar a nossa alma agitada, isso deveria acalmar o nosso coração ansioso. Nós iremos ressuscitar um dia, e isso é incrível. Porque a morte, meus amigos, não tem mais a última palavra. Depois de Cristo crucificado e ao terceiro dia ressurreto, a morte não tem mais a última palavra. Deus tem uma opinião sobre a morte. Ele tem algo a dizer sobre a morte. E a opinião de Deus sobre a morte é ressurreição, glorificação do corpo. Amém? É sobre essa esperança, mais do que tudo, mais do que curiosidade, mais do que ficar falando termo escatológico. A minha missão hoje é cravar no seu coração essa esperança. Nós ressuscitaremos com Cristo. Amém? É muito importante frisar também que nós, quando analisamos as Escrituras quanto ao que ela está dizendo sobre ressurreição, existem duas ressurreições para dois públicos diferentes, diria assim, em dois momentos diferentes, tá bom? A primeira ressurreição é para os santos, para os salvos, para aqueles que creram em Jesus, no seu sacrifício, amém? E a segunda ressurreição é para os ímpios. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. E aí, qual você quer estar? Eu quero estar na primeira, amém? Eu creio que eu vou estar lá. Existem duas ressurreições, porém a gente vai frisar hoje na nossa, que é a que mais nos interessa. E também a próxima pregação da nossa série vai ser Juízo Eterno. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais sobre a segunda ressurreição também. Agora, qual é a importância da doutrina da ressurreição dos mortos para um cristão? Nossa, Alisson, saí da minha casa chovendo, mó vento, caiu a árvore na Potirindaba para vir aqui na igreja e você vai ficar falando de ressuscitar morto? Tem coisa mais interessante para você falar, não? Qual é a importância dessa doutrina? Por que é que o autor aos Hebreus, dentre 6 itens apenas que ele colocou, dentre os princípios elementares, por que é que ele colocou lá ressurreição dos mortos? Qual é a importância disso? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Agora o versículo 18. Ainda mais, os que morreram em Cristo estão perdidos se Cristo não ressuscitou. E agora o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Meu amigo, se você está aqui, se você está vivendo uma caminhada cristã só para que Deus te dê um emprego melhor, esse texto está dizendo que eu e você somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a gente vem na igreja, canta e ora só para que Deus melhore um pouquinho mais a nossa vida aqui, a gente está numa mediocridade enorme. O crente, o cristão, ele precisa ter uma esperança em Deus para além dessa era, para além dessa vida, acima de ele te dar um aumento, acima de você comprar um carro novo. A sua expectativa, esperança, fé e confiança em Deus tem que estar enraizada na eternidade, amém? E o que ele está dizendo aqui? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vamos cada um pegar nossa Bíblia aqui, nossas coisas, e vamos cada um viver a nossa vida, porque é tudo em vão. Tudo mentira, essas músicas, tudo mentira, esse livro aqui, tudo mentira, tudo isso que a gente está pregando. Será que, olha só, ele está falando que se a gente não crer nesse ponto em específico, toda a nossa crença, toda a nossa fé é vã? Será que isso é importante, gente? Será que crer nisso é importante? A importância dessa doutrina é vital. E como a gente leu no texto base em Tessalonicenses, a ressurreição de Cristo está diretamente ligada com a ressurreição dos santos. É um evento, é um acontecimento que acontece ao mesmo tempo. Não vai acontecer um sem o outro. Se Cristo ressuscitou dos mortos, quer dizer que Deus também ressuscitará com Ele todos os que morreram em Cristo. Só que para falar de ressurreição, que é o nosso assunto de hoje, a gente precisa falar antes da morte. E para falar da morte é importante frisar que as coisas hoje e agora não estão normais. A realidade que a gente vive hoje e agora não está tudo bem. As coisas não estão bem. Existem anomalias na criação de Deus hoje e agora. Existem intrusos na criação de Deus hoje e agora. E isso afeta toda a nossa maneira de viver. Isso afeta tudo. Inclusive a criação, os animais, a temperatura, o mar, a vegetação, afeta tudo. Vamos ver que intrusos são esses. Olha o que Romanos no capítulo 5, versículo 12 vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, nosso primeiro intruso aqui, o pecado, e pelo pecado veio a morte, esse é o nosso segundo intruso, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A criação de Deus em seu estado de normalidade é uma realidade onde não existe pecado e nem morte. A partir do momento em que o pecado e a morte entrou lá em Gênesis 3, pela rebelião do homem, tudo foi distorcido. Toda a criação foi afetada. Tudo que nós conhecemos é afetado hoje pelo pecado e pela morte. Os homens, a natureza, os animais, as nossas relações, os nossos desejos. E a morte entrou na criação porque a morte é a consequência do pecado. Lembra lá? O salário do pecado é a morte. Então esse é o combo do Satanás: o pecado e a morte. E eu tenho certeza que mais coisa entrou também: pernilongo, dente do siso, calvície. Tudo isso entrou depois da queda. Eu tenho certeza. Isso não ia estar na criação perfeita de Deus. Toda a criação, meus amigos, foi afetada a partir do momento em que o pecado e a morte entrou. E todos nós somos afetados por isso. Quer ver uma coisa? Quem tem dor nas costas? Vamos lá. Bico de papagaio. Que tal uma coluna novinha para você? Seria bom. Tenho certeza que você gostaria disso. Você aí que já estourou o joelho jogando bola, joelhinho novo, iria bem? Você aí que é míope, assim como eu, cego, imagina só, nunca mais só perceber que você entrou no chuveiro com óculos quando a lente começar a embaçar. Vai ser lindo demais quando Jesus glorificar os nossos corpos. E tudo isso parece muito engraçado, meus amigos, mas a verdade é que depois do pecado e a morte, a nossa realidade é que hoje nosso corpo vai definhando aos poucos. Lentamente estamos caminhando para a morte natural. Os nossos órgãos vão parando de funcionar com os anos. Nós somos acometidos por doenças nessa caminhada. Só que as coisas não ficarão assim para sempre. Jesus já começou a mudar isso na cruz. E talvez, meus irmãos, falar sobre um corpo glorificado, um corpo perfeito, saudável, para você não mude tanta coisa, porque talvez, graças a Deus, você é uma pessoa saudável. Então, graças a Deus, você talvez não tenha nenhum tipo de deficiência. Graças a Deus, você não tem nenhum tipo de limitação física. Você não nasceu com nenhum tipo de doença. Mas hoje de manhã, a gente estava aqui no culto da manhã e tinha uns irmãos surdos aqui, e a Karen estava traduzindo para eles. No momento do louvor, fui muito tocado pelo Senhor, porque eu estava estudando sobre esse assunto que eu estou falando aqui com vocês, sobre essa a perfeição que é o corpo glorificado, esse corpo que o Senhor promete a nós. E eu estava olhando os nossos irmãos surdos aqui, adorando ao Senhor, em libras, com todas as suas limitações. E o Senhor me dizia assim: um dia eles ouvirão. Um dia eles ouvirão a minha voz, como o som de muitas águas. Essas distorções causadas pelo pecado e a morte, o Senhor, Ele se compadece. O Senhor, Ele se compadece quando Ele olha uma criança que nasce com algum tipo de doença, que não tem cura. O Senhor se compadece com isso. Existe um relato de uma menina que ela era cadeirante, ela não podia andar, e ela estava aprendendo sobre esse mesmo assunto que a gente está falando aqui. O pastor estava ensinando sobre a ressurreição dos mortos, sobre a glorificação do corpo. E ele estava ensinando tudo o que envolve, tudo que antecede o retorno de Cristo. E ele percebeu que aquela menininha ficava muito animada. Ela estava muito feliz. Até que ela interrompe a aula e fala assim: pastor, pastor, eu quero muito que chegue esse dia logo. Aí todo mundo ficou meio espantado, porque geralmente as crianças têm medo da volta de Jesus, não é? Você foi uma criança que teve medo da volta de Jesus? Eu fui. E todo mundo ficou meio assombrado assim. Aí perguntaram: nossa, mas por que você está tão animada? Ela disse: porque quando o Senhor me levantar dos mortos, Ele vai me dar um corpo em que eu vou poder correr com minhas próprias pernas para os braços dEle e dizer o quanto eu o amo. Glorificação do corpo, ressurreição dos mortos tem a ver com redenção, com a obra do nosso Senhor Jesus. Paulo, em Romanos 7:24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo dizendo dessa dinâmica, o quanto o corpo dele era afetado pelo pecado, o quanto o corpo dele o levava às vezes a fazer coisas que ele não queria. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, às vezes esse eu faço. E nessa angústia ele clama: quem me livrará? E eu quero te dizer, o nosso Senhor Jesus já começou a nos livrar. Nosso Senhor Jesus já deu um golpe na morte, e Ele vai estender a vitória que Ele teve sobre a morte em cada santo, em cada crente, em cada pessoa que creu na sua obra. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, versículo 42: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, mas ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, mas ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Jesus está eliminando o pecado e a morte da sua criação. Hoje, através do Espírito Santo, Ele está fazendo esse trabalho em mim e em você. Mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se o pecado sai do mundo, a morte tem que sair também. É isso que o nosso Senhor está fazendo hoje. Aleluia, Ele é digno. Ele é digno. Quão grandiosa obra é a obra do nosso Senhor Jesus. Quem já ouviu aquela frase, irmãos? A única certeza da vida é a morte. Quem já ouviu isso? Com certeza todos nós. Quem aqui, quando ficou sabendo que morreu um idoso ou uma idosa, alguém bem velhinho, falou assim: ah, mas já estava bem velhinho, né? É o ciclo natural da vida. Errado. Não. A morte não é normal. Sabe por que você fica tão atônito quando você fica sabendo a notícia de que alguém morreu? Que você não foi criado para a morte. A morte é uma anomalia. Você não foi criado. Por isso que a gente fica tão desconcertado para lidar com isso. Seja a morte de um idoso ou de uma criança recém-nascida, ela é uma anomalia. E talvez um bom motivo para você odiar ainda mais o pecado é pensar que só existe morte porque existe pecado. Então, talvez isso seja um motivo a mais para você se afastar, talvez, de um pecado de estimação. Talvez você já sentiu muita dor por um luto, e deixa eu te dizer, só existe morte porque existe pecado. E nós podemos hoje já abraçar a obra de Jesus e não ter nem o pecado nem a morte mais na nossa vida. Esses efeitos, por mais que a gente saiba que vai morrer naturalmente, se agarrar na esperança que eternamente viveremos. Isso quer dizer que a morte não tem a última palavra sobre nós. E talvez a gente já viu guerras acontecendo, tragédias em alguns lugares, um monte de gente morrendo, e talvez a gente já pensou assim: olha lá quantas pessoas estão morrendo, será que Deus não liga para isso? Meus irmãos, Deus leva tão a sério a questão da morte que Ele esmagou o seu Filho Santo no madeiro destinado aos piores pecadores para começar essa luta contra a morte. Deus está trabalhando hoje e agora, desde o Éden, para eliminar o pecado e a morte da sua criação. Então não fale que Deus não liga para a morte, porque esmagar Cristo na cruz e Ele ressuscitar é, quer dizer, eu estou vencendo a morte e vocês vencerão também comigo um dia. Então o Senhor se importa, o Senhor se compadece. Tem um texto que vai dizer que é preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Deus pagou um preço altíssimo para tirar isso da sua criação. E Jesus, não, a história de Jesus não acaba com ele pregado na cruz, irmãos. No terceiro dia Jesus ressuscitou. Isso muda tudo. O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos muda tudo. Afeta tudo. Jesus foi o primeiro homem a ressuscitar num corpo glorificado, sem mais a influência do pecado, da morte. Mas eu te pergunto, ele foi o primeiro homem a ressuscitar na Bíblia? Porque ele é chamado de primogênito dentre os mortos. Quem já ouviu esse termo aqui? O que isso quer dizer? Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Não. E Lázaro? Mas Lázaro morreu de novo. Jesus está vivo hoje e agora, à destra do Pai. Ele foi o primeiro homem a ressuscitar num corpo glorificado para nunca mais sofrer os efeitos da morte em seu corpo. E é esse corpo que Ele nos promete nos dar. Não sei se isso te anima, mas isso me anima muito. Esse é o evento mais importante da humanidade, meus irmãos. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. O dia Ele vai estender essa vitória a nós. E hoje a gente ouve falar isso: ah, Jesus venceu a morte. Ok, legal. Mas um dia Ele vai estender isso a cada santo. Naquele grande dia nós veremos que Ele venceu a morte, porque nós veremos Ele ressurreto. Mas nós veremos que Ele estendeu essa vitória a nós, porque nós ressuscitaremos em glória. E agora plenamente nós entenderemos o que é isso, vencer a morte. O que é isso? Nós viveremos esse momento. E esse dia logo vem, o dia em que a morte nunca mais vai nos amedrontar. O dia em que a morte nunca mais vai nos fazer sofrer. O dia em que a morte nunca mais vai nos paralisar, vai nos traumatizar. Esse dia está chegando, meus irmãos. O que muda na nossa vida? Se agarrar nessa esperança. O que muda praticamente na nossa vida? A morte, por toda a história da humanidade, foi usada como uma ferramenta do medo, para ameaçar, para amedrontar pessoas. A gente vê nos tempos de Jesus, o Império Romano: adore César ou morra, pague o Império ou morra. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que é que fez pescadores, homens simples, iletrados, incultos, que eram ameaçados constantemente de morte pelo império e pelos religiosos daquele tempo, como Pedro, João, Tiago. O que fez desses homens tão bravos, homens tão corajosos em pregar o evangelho? O que fez de Pedro, um homem que negou Jesus 3 vezes por medo da morte, se tornar um mártir que foi pregado de ponta cabeça? Qual que foi o ponto de virada na vida de Pedro? O que é que fez aqueles 10 homens, fora Judas, se tornarem todos mártires, menos João? O que fez todos esses homens morrerem pela pregação do Evangelho? Eles viram Jesus ressurreto. Eles viram o Mestre mais uma vez. Eles viram o Filho do Homem ressurreto. E agora, nem mesmo a maior arma que o império e os religiosos tinham para amedrontar aqueles homens seria capaz de pará-los. Porque eles olharam para Jesus e eles viram Jesus nu, espancado, moído até a última gota de sangue. Eles viram a vida de Jesus ir embora aos poucos naquela cruz, mas ao terceiro dia ele estava lá com eles mais uma vez. Como isso é possível? Eles viram. E olha o que 1 Coríntios 15, versículo 30 diz: e porque também nós expomos a perigos toda hora, dia após dia eu morro. Aqui é Paulo falando: eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito, se não a ressurreição dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo aqui? Porque eu creio nisso, eu lutei contra feras, porque eu acredito que eu vou ressuscitar com o meu Senhor. Eu preguei o evangelho sobre a ameaça de morte, porque eu creio nisso com todas as minhas forças. Porque se isso não existe, eu vou viver a minha vida, porque isso é tudo mentira. Olha a importância, meus irmãos, dessa doutrina. Olha o quanto isso pode mudar o coração de um homem. Olha o tanto de esperança isso pode nos dar. Olha o quanto de gás isso pode nos dar para a caminhada. Os discípulos ouviam falar sobre a ressurreição dos mortos. A gente olha para o Antigo Testamento e a gente já vê lá muitas coisas sobre a ressurreição. Abraão, quando ele sobe o monte com seu filho, lenha nas costas, e ele está lá quase para sacrificar o seu filho, aí o anjo fala: não precisa fazer isso. Em Hebreus a gente vai ler um relato sobre isso, e lá está dizendo assim: Abraão tinha tanta fé que Deus ia cumprir a sua promessa, que ele acreditava até mesmo que o Senhor ressuscitaria o seu filho para cumprir o que lhe foi prometido. José, quando ele está prestes a morrer, ele chama os seus filhos ali ao redor dele e faz eles prometerem que eles vão levar os ossos dele para a terra que Deus prometeu a Abraão. E por quê? Porque ele tinha convicção de que ele ia ressuscitar. E ele queria ressuscitar na terra que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Alguns teólogos vão dizer que a visão do vale de ossos secos poderia ser uma imagem, uma sombra da ressurreição dos mortos. E talvez isso venha para quebrar todas as nossas desconfianças, incredulidade. Como assim vai ressuscitar? E a pessoa que, por exemplo, foi queimada, talvez você está pensando aí. E a pessoa que se afogou no mar. E a pessoa que nunca mais apareceu. Meus irmãos, nessa visão do vale de ossos secos, o profeta vê só osso. E a palavra vai dizer que começa a soprar um vento e começa a nascer tendão, começa a crescer carne, começa a crescer pele. Esse é o nosso Deus. É o Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo. É aquele Deus que não existia nada e ele começou a falar e as coisas começaram a existir. É sobre esse Deus que nós estamos falando. E no Antigo Testamento ainda a gente vê lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esses homens estudavam os rolos dos profetas, eles estudavam a Torá e eles ouviam falar sobre isso, mas eles viram Jesus vivo de novo, glorificado. Isso explica, meus irmãos, por que esses homens foram até a morte pelo Senhor. Eles viram algo impressionante. Falar sobre isso pode parecer legal, mas imagina, você andou com o cara 3 anos e meio, você andou com ele, você comia com ele, você vivia a vida com ele, e você viu ele sendo espancado, moído, morto, sepultado, e depois de 3 dias ele aparece de novo. Meu Deus, isso mudou a vida daqueles homens. Tanto que você pode ver que a real conversão deles foi mesmo só depois disso. Que antes eles não eram nem tão crentes assim. Esse é o poder da ressurreição. Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. E agora eu quero perguntar para você: como será que é esse tal corpo glorificado? Será que tem asa? Será que tem LED instalado para brilhar? Não é nada do que a gente conhece. Não é nada do que a gente já viu. Não é nada nem sequer do que a gente imaginou. É só pensar que o corpo glorificado é um corpo igual ao que Jesus tem hoje e agora. Você é doido? Tudo que nós sabemos sobre o corpo glorificado é o que nós podemos observar em Jesus depois que ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E olhando para isso, nós vemos que esse corpo é espiritual. Olha o que diz lá em João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Vou frisar aqui, ó. Trancadas as portas. Os discípulos estavam lá com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja convosco. Uma coisa maravilhosa de Jesus é o seu senso de humor, né? Imagina, você está trancado na sua casa, você tem convicção: eu tranquei a porta. E brota Jesus, pum, que a paz seja convosco. Com certeza eu vou ter paz, com certeza. Mas o que a gente vê aqui, esse corpo aparece do nada, ele atravessa paredes, o que é isso? É espiritual. Agora no caminho de Emaús, em Lucas 24, a gente vê, versículo 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Uau! Então esse corpo glorificado, ele aparece, ele desaparece. Então é só um espírito. Então é um fantasminha. Não. Esse corpo também é físico. Olha o que diz em Lucas 24, versículo 36. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Olha o tanto de ênfase que Jesus está dando para que os discípulos não creiam que ele é só um espírito. Jesus queria muito que eles entendessem que não era só um espírito, que ele tinha carne e osso. Versículo 40, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E talvez a melhor notícia que eu posso te dar sobre o corpo glorificado é que você vai continuar comendo. Aleluia. Sei que você gostou disso. Sei que você gostou. E como eu estava falando, esse corpo é espírito, porque ele aparece e ele desaparece. Mas esse corpo também é físico. Ele falou: Tomé, toca aqui. Toca no meu lado, nas minhas mãos. E agora, não o suficiente, ele senta na mesa com eles. Ele come. E a comida não cai no chão. Caiu realmente no estômago dele. Como assim? Esse é o corpo da glória do nosso Senhor. É necessário fé. Então o corpo que Jesus ressuscitou, e é o mesmo corpo que nós teremos, é tanto espiritual quanto físico. Esse corpo é uma intersecção entre o espiritual e o físico. Em Éfeso, no capítulo 1, versículo 9, nós conseguimos entender um pouco mais sobre isso. Paulo diz: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu espiritual, quanto as da terra física. Então o corpo de Jesus é uma intersecção entre as coisas do céu e as coisas da terra, porque o propósito de Deus é fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso é a ressurreição dos mortos, meus irmãos. Talvez não caiba na sua cabeça assim como não cabe na minha. Por isso nós precisamos de fé. E uma coisa que me alegra muito é imaginar pelo menos que Deus vai dar uma reformada na minha lataria para passar a eternidade com Ele. Eu sempre me pergunto, será que eu vou ter cabelo na eternidade? Será que eu vou ser calvo eternamente? Tomara que não, Deus. Será que já vem com o shape instalado? A gente não sabe, portanto, treine hoje, nessa vida, amém? Mas você pode orar, Deus, que o meu corpo glorificado tenha cabelo. Você que está cansado de ser calvo. E agora a pergunta é, quando teremos o corpo glorificado? Em que momento isso vai acontecer? Meus amigos, existe uma sequência de acontecimentos que antecedem o retorno de Jesus, que é o mesmo momento em que os mortos ressuscitam e os que estão vivos têm os seus corpos glorificados. João teve uma visão e ele escreveu um livro chamado Apocalipse, inclusive está na Bíblia, você pode ler a qualquer momento. E ele descreve esses três grupos de sete acontecimentos. Sete selos, sete trombetas e sete taças. Quem já ouviu falar sobre isso? Então João tem a visão que o Senhor Deus está sentado no trono e ele possui um livro na mão e esse livro está selado com sete selos. Então perguntam lá no céu, quem é digno de abrir o livro e romper os selos? E ninguém foi achado digno, até que um anjo, e aí João começa a chorar muito, porque se ninguém abrisse aquele livro, as coisas continuariam a ficar como estão agora, ou seja, ruins. Mas um anjo lá no céu diz assim, João, não chore. O cordeiro, o leão da tribo de Judá venceu. E ele é digno de abrir o livro e romper os selos. E a partir desse momento, os selos começam a ser rompidos. Primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo. São sete selos. E a cada selo que é rompido no céu, libera um acontecimento na terra. E depois do sétimo selo, a gente vai para as sete trombetas. Vai tocar a primeira, a segunda, a terceira. Na sétima trombeta é quando tudo acontece. O nosso Senhor Jesus volta. Os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos terão seus corpos glorificados. Eles serão arrebatados nas nuvens. Encontrarão o Senhor nos ares e voltarão com Ele para passar o milênio aqui. Enquanto o Senhor Jesus prepara a terra para que Deus Pai mais uma vez possa habitar no meio do homem, assim como era no princípio, na Nova Jerusalém. Será que é algo importante para a fé cristã? Na sétima trombeta, o nosso Senhor Jesus volta e os mortos ressuscitarão. Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, eles prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Sabe uma coisa que eu acho maravilhosa? É que a partir do primeiro instante que Jesus volta, Ele faz questão de reunir o seu povo. Ele poderia muito bem voltar, fazer tudo o que ele tinha que fazer, receber toda a glória que ele é digno e só depois ressuscitar os mortos. Mas não. Ele quer viver isso comigo e com você. No mesmo instante que ele volta, ele já reúne a sua família. O noivo já se encontra com a noiva no primeiro instante. E a única maneira de nós estarmos com o Senhor eternamente é num corpo glorificado. Sabe por quê? Porque esse corpinho nosso aqui, que está definhando e caminhando lentamente para a morte, não suportaria tamanha glória, não suportaria tamanho poder, não suportaria tamanha majestade. É por isso que Ele nos dá um corpo glorificado, que agora nós poderemos olhar diretamente para Ele. Poderemos contemplá-lo. Jesus não vem para fazer nada sozinho, por mais que Ele seja plenamente capaz disso. Ele não precisa de mim e de você para nada. Mas Ele quer eu e você para viver tudo com Ele. Olha o que 1 Coríntios 15, no versículo 51 diz: eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E é por isso que no momento em que Ele volta, Ele vai ressuscitar todos os santos de todas as eras. Ele vai ressuscitar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, os avivalistas, os reformadores, talvez a sua vozinha do coque, que talvez até te trouxe para os caminhos do Senhor, aqueles amigos queridos, talvez, que nós perdemos no meio da jornada. É nesse momento que o Senhor trará eles dos mortos para passar agora a eternidade com Ele. Amém. Aleluia. Esperança, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Em Hebreus 11, a gente vai ler uma série de heróis da fé. E sabe o que todos eles têm em comum? Nenhum deles alcançou a promessa em vida. E aqui se levanta um questionamento para nós. Ou Deus é mentiroso, porque Ele prometeu algo a eles que não cumpriu. Ou ainda Ele irá cumprir isso um dia. E que dia é esse que Abraão finalmente verá a terra sendo uma bênção para todas as nações da terra? E que dia é esse que Davi haverá sentado sobre um trono, um descendente da sua linhagem, que reinará para sempre em Jerusalém? E que dia é esse que os reformadores que morreram por zelo da casa de Deus, ver agora o povo santo de Deus todo reunido e vivendo eternamente com Ele? Aleluia. Tem uma coisa que me assusta pensando nisso. É assustador pensar que Ele diz que nós seremos como Ele é. Olha o que diz em 1 João 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Como assim nós seremos semelhantes a Jesus? Como isso é possível? Eu olho para a minha realidade hoje, eu olho para minhas limitações hoje, e está tão longe. é uma obra de Deus, é uma obra do nosso Deus, é um milagre. Nós seremos como Ele é. Filipenses 3:20 vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Como? O nosso corpo de humilhação igual ao corpo da glória do nosso Senhor. Como isso é possível? É obra de Deus. É pela fé. Nós seremos como Ele é, irmãos. Nós seremos como Ele é. Nós seremos como o nosso Senhor. Não porque merecemos, mas porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, eu sei que Ele vai cumprir. Então talvez as promessas que nós deveríamos nos agarrar não é que Ele vai nos dar um carro, mas é promessas de cunho eterno. A banda pode subir. Meus amigos, esse é o clímax da redenção. Quando o Senhor vai fazer com que nós sejamos como Ele é. Sabe, Jesus não quer te salvar um pouquinho. Jesus não quer te redimir mais ou menos. Ele vai te redimir a ponto de você ser como Ele é. Oh. Como nosso Senhor é. Olha o que Romanos, no capítulo 8, versículo 23 diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Ué, mas como assim? Aguardando a adoção de filhos? Eu já não sou filho? Sim, mas ainda não plenamente. Como assim? Mas Deus é meu Pai. Deus é teu Pai. Só que existe algo que ainda não aconteceu para a sua adoção. Vamos continuar lendo, que é a redenção do nosso corpo. Nós gememos no nosso íntimo porque nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E assim, todas as dinâmicas do sim ainda não. Sabe aquela história? Ei. Sabe aquela história? Eu já fui salvo. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Sabe, eu sou santo. Eu sou santo, mas eu serei plenamente santo. Esse é o dia em que nós seremos plenamente adotados, plenamente santos, plenamente salvos. É na redenção do nosso corpo. E talvez você deveria ter mais expectativa por esse dia. Meu versículo favorito da Bíblia é: hoje eu vejo como no espelho, obscuramente, eu vejo alguns reflexos apenas do meu Senhor. Eu vejo alguma como no espelho manchado, mas haverá o dia em que eu o verei face a face. E eu o conhecerei assim como eu sou conhecido. E que dia é esse, meus irmãos? O dia da redenção do nosso corpo, da ressurreição dos mortos, da glorificação do corpo. E a coisa que mais me alegra em tudo, tudo, tudo que eu estou falando para vocês, é pensar que nesse dia eu nunca mais vou voltar a pecar contra o meu Senhor de novo. Talvez hoje você está nessa caminhada e você jejua e você faz devocional e você se relaciona com o Senhor e você é um cristão genuíno realmente, você caminha com o Senhor, você não negocia com o pecado, mas ainda assim você peca e talvez isso fere o seu coração e talvez você quer desanimar, você quer parar por isso, fala: eu estou tantos anos aqui e eu ainda erro. O Senhor está se sustentando hoje e agora através do Espírito Santo de Deus. Mas haverá um dia em que nós nunca mais voltaremos a manchar a santidade do nosso Deus. Haverá um dia em que nós nunca mais pecaremos com Ele, nem se nós quiséssemos. Ah, esse dia está chegando, meu irmão. Sabe essa natureza caída que a gente luta todo dia contra?
vai acabar.
Sabe, o nosso coração, que muitas vezes é idólatra e dividido, nesse dia ele será plenamente do Senhor. Quero ler um último texto com vocês agora, podem se colocar de pé. 1 Coríntios 15, capítulo 20. 1 Coríntios 15, versículo 20. Está escrito: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Esse é o nosso Senhor. Não existe rival para o nosso Deus. Sabe, meu irmão, não sei pelo que você tem gastado a sua vida. Eu não sei pelo que você tem vivido. Eu não sei qual é o seu real objetivo, pelo que você acorda todos os dias, pelo que você levanta da sua cama. Eu não sei. Mas a pergunta que eu quero te dizer é: isso que você tem buscado tanto pode te ressuscitar dos mortos? Sua namorada pode te ressuscitar dos mortos? Pega o seu diploma da faculdade e coloca em cima do caixão, vê se você vai ressuscitar. Pega a escritura da sua casa tão sonhada, coloque em cima do seu caixão, vê se você vai ressuscitar. Pega o seu carro, os perfis do seu Instagram, coloque em cima do caixão e vê se você vai ressuscitar dos mortos. Apenas um Deus pode, através do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que está em mim e em você agora. E Ele nos guia por todo o caminho, e Ele nos manterá fiéis até o dia da redenção plena, completa, o dia em que seremos plenamente do nosso Senhor, o dia em que o nosso coração não será mais dividido, o dia em que o nosso coração não será mais idólatra, o dia em que a morte não vai afetar mais o nosso corpo. É esse dia está chegando. Nós o veremos como Ele é, nós o veremos como Ele é, na beleza da tua santidade. Nós olharemos para o Deus pelo qual nós vivemos, pelo qual nós passamos tantos anos cantando sobre Ele. Nós olharemos esse Deus e Ele vai nos transformar na semelhança do Seu corpo. Ele vai transformar esse corpo de humilhação na semelhança do Seu corpo em glória. Jesus, nos ajude a nos agarrarmos nessa esperança. Deus, nos ajude a não nos aterrorizarmos mais com a morte. Nos ajude a nos apegarmos na esperança de que Jesus venceu a morte, e por isso ela não pode mais me assombrar, e por isso ela não pode mais me amedrontar, porque eu sei que no último dia eu ressuscitarei com Ele. Ele fará levantar dos mortos todos os santos. Ajuda a sua igreja, Jesus, a ser uma noiva madura, que se fundamenta pela palavra, que não busca esperanças humanistas, que não busca soluções humanas, mas que se agarra nas suas promessas, se agarra na sua palavra, Deus.